E vamos ao CBN Saúde de hoje, e nós vamos falar sobre um tema que você pode até achar, mas como assim, né? Tem relação uma coisa com a outra? Mente, digestão, estômago, cabeça e estômago, tem relação? Tem. E nós vamos conversar com o médico que é psiquiatra, psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Psicanálise, inclusive estuda hoje biociências e fisiopatologia, especialista em psiquiatria, especialista em docência, inclusive professor de ensino superior. E nós vamos falar hoje com o médico Dr. Erbson Rogério Souza. Dr. Erbson, antes de mais nada, bom dia.
Muito bom dia, Sr. Gilson, como tem passado? Muito bom dia também a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um prazer e uma graça estar podendo colaborar com a sociedade no dia de hoje.
Bom, é uma honra recebê-lo aqui. Doutor, vamos explicar um pouquinho o seguinte, como é que a gente pode entender essa relação, né, entre a mente e a nossa nutrição, a nossa alimentação? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como é que é isso.
Bom, nós fazemos um estudo baseado nessas interações do cérebro e intestino, né? Para isso, nós temos uma área da ciência chamada de neurogastroenterologia. Parece uma palavra que assusta, né?
Verdade.
Pois é, mas ela engloba o estudo das interações entre o cérebro e o trato digestivo. Essa interação entre o cérebro e o aparelho digestivo possui muita relevância para se compreender os distúrbios da motilidade intestinal, uhum, e de todo o aparelho digestivo. E também a descompensação de fatores mentais, psíquicos, né? Uhum. Mas que estão relacionados diretamente com o nosso aparelho digestivo, desde o esôfago até a última porção do reto.
Doutor, então existe aí, deixa eu ver se eu entendi, eu sou um leigo, o senhor que é um especialista no negócio. A gente pode ter um problema intestinal por uma questão, por exemplo, o senhor me corrija se eu estiver errado, emocional, quer dizer, um desequilíbrio nosso em relação, vou pegar estresse, algum tipo de problema que a gente esteja atravessando, pode gerar um problema intestinal, é isso?
Sim, com toda certeza. Uhum. Os estudos mostram, né? Inclusive, está ficando popular agora, as pessoas estão descobrindo, né? Mas não de uma forma científica, mas de uma forma mais popular, dizer que o nosso intestino é o segundo cérebro.
Olha,
algumas pessoas, isso também, né?
Uhum.
Mas é um fato real, porque as pessoas estão acostumadas a saber, né, que alguns hormônios, o dito hormônio da felicidade, serotonina, uhum, adrenalina, a dopamina, noradrenalina, esses hormônios as pessoas ligam diretamente ao cérebro. Mas você sabia, Gilson, que esses hormônios, 95% deles são produzidos no intestino.
Ah, então aquilo que você fala, que isso te traz felicidade, isso te traz prazer, isso é no estômago?
No aparelho digestivo,
olha,
né?
Olha que coisa. E aí como é que você faz para ter isso? Como é que faz para ter uma vida saudável mentalmente e no intestino também, vamos dizer assim? Na cabeça isso. E na barriga, vamos brincar aí.
A qualidade de vida está relacionada com o bom funcionamento do intestino, uhum, né? E se nós não temos ali no intestino uma boa flora bacteriana, não temos o que nós chamamos de microbiota, que é uma população gigantesca de bactérias, de micro-organismos, né? Que está ali, essa população de micro-organismos são as bactérias boas, uhum, são os bichinhos bons que produzem, que têm uma relação entre si e que produzem, secretam esses hormônios, para que depois, mediante um processo de ligação de corrente sanguínea, de questão sistêmica, para ter a relação com o cérebro, para que todo o funcionamento em relação ao humor e à estabilidade emocional e à boa afetividade, qualidade de vida social, seja levada a cabo.
Agora, doutor, o que vem primeiro? Essa é a questão que o senhor colocou bem, tá? A gente tem que ter um equilíbrio na nossa vida, isso está envolvendo, inclusive, a forma como a gente trata o nosso intestino. Calculo que deva ter a gente ingerir, não sei se medicamentos, alguns tipos de alimentos. Mas o que a gente tem que se preocupar primeiro? O que vem primeiro? Uma boa cabeça para se ter um bom intestino? Um tratamento legal do intestino para ter uma boa cabeça? Não sei se me fiz entender, doutor.
Sim, fez. A velha brincadeira que a gente pergunta, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha?
Isso, é isso, doutor.
Pois é, a flora bacteriana, essa microbiota começa a ser produzida, formada de verdade, desde o nascimento. quando o bebê passa pelo canal de parto ali, ele entra em contato com as bactérias da mãe, então ele começa a formar no seu intestino essa população de bactérias variadas, né? Só para você e a população poder entender, é uma população de micro-organismos no intestino do bebê, e na fase adulta principalmente, depois da fase adulta, se somar, se pesar essas bactérias, que é uma população gigantesca, incalculável, nós podemos até, segundo os estudos, ter uma população de 2 quilos de bactérias, de micro-organismos.
O que não é ruim.
O que não é ruim. Elas necessitam estar ali para o bom funcionamento do intestino. Logo, bom funcionamento do intestino, boa produção de serotonina, dopamina, noradrenalina. Isso é importante para o cérebro, porque ele tem relação com o bom funcionamento dos neurônios. Os neurônios são aquelas células que fazem a produção entre uma e outra para o processo do pensar, do agir, do atuar, do sentir.
Aí, doutor, o que é bom para essa flora intestinal, fazer bem para ela? E o que de repente, a gente come aí que acha que está se fazendo bem e está estragando ela?
Nós temos uma situação, Gilson, muito importante, porque é necessário aí um elemento chamado triptofano, que todos nós trazemos, né, no organismo, e esse triptofano tem a colaboração para o bom funcionamento dessa, manter essa população de microbiota íntegra, né, para o bom funcionamento e produção desses hormônios da felicidade, que nós chamamos os hormônios do bem-estar. O triptofano não é produzido pelo nosso organismo, então a gente tem que retirar de onde? Da natureza, dos alimentos, né? Então a gente encontra ali, por exemplo, no peixe, nos grãos, né? Na ervilha, por exemplo, peixe, maçã, as bananas, né? São alimentação que está no cotidiano do ser humano, né? Da população, e elas precisam ter em mente que o consumo concomitante com outras situações, com outras proteínas, vitaminas, né, e adicionais, é necessário para o bom funcionamento dessas microbiotas, para o funcionamento do cérebro e a integridade também do humor do indivíduo.
Agora, doutor, o senhor que é, né, da área de psiquiatria, quando que uma pessoa começa a perceber que o estômago está afetando a cabeça, como é que a gente pode começar a perceber que a gente não está legal e o que a gente tem que fazer, doutor?
Pois é, quando o intestino não está funcionando bem, por um motivo ou outro, às vezes nós temos, vamos lá, o intestino não funciona bem por quais motivos? Então a gente pode ter vários, vou citar rapidamente alguns aqui. Tem as questões patológicas, né, oncológicas, as questões dos cânceres, tumores, né? Isso é uma situação. Mas também tem a desnutrição, a má qualidade de alimentação, o tempo, se alimentar mal, né? Não ingerir a quantidade suficiente desses nutrientes, vai fazer com que o nosso intestino, a flora bacteriana, essa microbiota, não produza esses hormônios em quantidade suficiente também. E lá no cérebro e na corrente sanguínea, em relação aos hormônios, não vai haver essa interação. Intestino irritado, intestino preso, vai causar mau humor, um distúrbio da afetividade, um distúrbio da qualidade de vida, nesse sentido, socialmente falando. Agora, quando eu falo socialmente falando, eu estou dizendo a relação consigo mesmo, com as pessoas, principalmente dentro de casa, na relação no trabalho, na sociedade. Então, já ouviu o termo que as pessoas estão enfesadas?
É verdade.
Não é? Quando a pessoa tem mau funcionamento do organismo,
ela tá enfesada.
Né, do intestino, geralmente quando tem fezes retidas, não vai funcionar bem, a pessoa vai produzir irritação. Essa produção desses hormônios ótimos para o nosso bem-estar e o nosso bom humor não vai ser levado a cabo. Então nós vamos ter a situação da pessoa irritada.
Certo. Aí, doutor, aquela história, a gente tem que saber se alimentar bem, com menos industrializado, e aquela história de saber também ajudar na digestão. Até mastigação vai nessa história também, doutor?
Dizem os estudiosos, isso já faz tempo, né? Mais de 30 anos, que se escuta até no colégio, a gente escutava os professores dizendo, a biologia, enfim, que devíamos mastigar 33 vezes cada colherada de comida, por exemplo, né? Mas quem é que vai produzir, ter tempo, principalmente na sociedade que vivemos hoje? 33 mastigadas a cada colherada, né? Mas é assim, a boa mastigação vai colaborar para a boa digestão que se inicia, ou seja, na boca, né? No estômago, depois para os intestinos delgado e grosso, para uma boa absorção e uma boa resolução desse processo alimentício.
Aí, doutor, para a gente fechar, uma das coisas que eu acho engraçada é que a gente, quando não está muito bem, aí o senhor deve conhecer isso melhor do que eu, a gente fica muito ansiosa, né? A ansiedade hoje em dia é um problema quase que crônico em uma parte da sociedade. As pessoas castigam bastante o estômago, comem muito. Eu conheço muita gente que é ansiosa e descarrega no alimento. Quer dizer, aí você tem um ciclo, relação, ansiedade, alimentação, estômago, mente. Quer dizer, você vai acabar fazendo uma destruição, desculpe o termo que eu estou usando, em cadeia, né, doutor?
Pois é. Nós, na nossa sociedade, devemos, precisamos querer nos educar em relação ao tempo. Né? Nós dispomos de tempo para aquilo que julgamos ser mais necessário e esquecemos do nosso organismo. Se a gente prestar atenção que o organismo deve ser o primeiro a ser cuidado, todas as outras questões vão ser levadas a cabo de uma forma boa para todo mundo em sociedade, porque nós não somos seres independentes, nós vivemos em grupos e nós precisamos fazer interlocução com outros indivíduos, mas o nosso organismo tem que estar bom para que estejamos preparados para essa nossa conduta, para o interrelacionamento social. O cérebro tem que estar bem, o intestino tem que estar bem, e um com o outro estando em boa comunicação, em boa amizade, digamos assim, para que seja compreendido pela população, é o que mais nos interessa.
Doutor, muito legal, muito bacana conversar com o senhor. Muito obrigado por essa entrevista, doutor.
Eu que sou muito grato. Gostaria de fazer também, assim, como uma consideração final.
Sim.
Deixar aqui os meus agradecimentos à Universidade Estadual de Maringá, né, através do programa de pós-graduação em Biociências em Fisiopatologia, onde realizo o meu mestrado na linha de pesquisa em neurogastroenterologia, sem deixar de agradecer infinitamente a minha tutora, coordenadora, orientadora, professora Débora de Mello, a minha professora, a professora doutora Gessilda Mello, e também a professora Jaqueline, doutora Jaqueline Rinaldi. Agradeço também a Rádio CBN, esse momento onde eu pude tirar um pouquinho das dúvidas que pudesse organizar o pensamento e a razão também, esclarecimento da sociedade no geral.
A gente que se agradece a sua disponibilidade, doutor, muito importante e interessante seu tema. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
Eu que agradeço, conte comigo, estou sempre à disposição.
E nós conversamos sobre a relação mente-intestino hoje no CBN Saúde, uma série de questões importantes. Cuide mais, né, do que você se alimenta e como se alimenta. Isso pode trazer problemas ou saúde para a sua mente, para seu equilíbrio. E nós conversamos com o Dr. Herbson Rogério Souza no CBN Saúde de hoje.